Já chegamos. Ontem, fomos de carro com alguns amigos para fora da cidade durante o dia. E quando começamos a conduzir, um dos meus filhos perguntou: "Para onde vamos?" Outro perguntou: "Já chegamos?" Eu disse-lhes para onde íamos. Disse-lhes que ainda não tínhamos chegado, mas que estávamos a caminho. Uns minutos depois, as mesmas perguntas surgiram novamente: "Pai, para onde vamos?" e "Já chegamos?" Enquanto pessoas, queremos sempre saber para onde vamos e quanto tempo vai demorar a chegar lá. Também queremos saber como vamos chegar lá. Na semana passada, olhámos para João 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. E no final do capítulo 13 de João, Jesus diz aos seus discípulos que os vai deixar. Isto leva a muitas perguntas dos discípulos. Porquê? Quando? Onde? Como vemos hoje, Jesus não ignora as suas perguntas. Ele leva as perguntas deles a sério e dá-lhes respostas. E todos estes anos depois, continuamos a ter as mesmas perguntas. Podemos ficar desanimados e perguntamos a Deus: "Quanto tempo mais? Este é o caminho certo. Por que é que estas coisas me estão a acontecer?" E as respostas que Jesus deu aos seus discípulos são as mesmas respostas destinadas a encorajar-nos enquanto enfrentamos os nossos problemas e batalhas na vida. Então, quais são as respostas de Jesus para as nossas perguntas mais prementes? É isso que quero que vejamos esta manhã. Por isso, se tens uma Bíblia, abre comigo em João 13:36. Simão Pedro disse-lhe: "Senhor, para onde vais?" Jesus respondeu-lhe: "Para onde eu vou, não me podes seguir agora, mas hás de seguir-me depois." A pergunta de Pedro é: "Para onde? Para onde vais, Jesus?" Alguns versículos antes, Jesus disse aos discípulos que para onde ele iria, eles não poderiam ir. Os discípulos ainda não entendem. Mas Jesus está a falar sobre a cruz. Ele morrerá na cruz pelos pecados do mundo, mas 3 dias depois ressuscitará em glória. Jesus diz a Pedro que ainda não é a sua hora, mas que eventualmente Pedro também provará a morte.
37. Pedro disse-lhe: "Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti." 38. Jesus respondeu: "Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me negues 3 vezes. A segunda pergunta de Pedro é: "Porquê? Porquê não posso ir contigo? Porquê é que tenho de esperar? Senhor, eu farei tudo por ti. Eu até morrerei por ti." Como disse no domingo passado, temos de admirar o coração de Pedro. Para o bem ou para o mal, Pedro segue sempre o seu coração. Ele ama Jesus. Por vezes, isso leva a ações precipitadas, mas temos de admirar a sua paixão. E ele diz a Jesus: "Senhor, eu farei tudo por ti. Eu até morrerei por ti." Jesus responde à sua pergunta com outra pergunta: "Vais mesmo dar a tua vida por mim?" E a verdade é que Pedro irá morrer por Jesus. Mas isso não acontecerá esta semana. Será daqui a mais de 30 anos. Mas Jesus humilha Pedro ao dizer: "Ah, tu darias a tua vida por mim? Vais negar-me 3 vezes antes que o galo cante? Ou seja, antes do sol nascer amanhã, negarás que sequer me conheces." E sabemos,
pelos evangelhos que isto é verdade. Pedro nega Jesus a criada duas vezes. E depois, quando a multidão volta a questionar Pedro, ele diz: "Não conheço esse homem", referindo-se a Jesus. E então o galo cantou, e Pedro chorou. Pedro estava confiante. Achava que iria passar no teste com a melhor nota. Mas no final, falhou no teste. Negou Jesus três vezes. Um dos meus humoristas favoritos disse uma vez que a dor é o conhecimento a correr para preencher uma lacuna. A dor é o conhecimento a correr para preencher uma lacuna. Ele diz: imaginem que estão numa sala escura e que batem com o dedo do pé no móvel. À medida que a dor domina o vosso corpo, o conhecimento também chega. Ah, estava ali um móvel. Devo lembrar-me que está ali no futuro para que isto não volte a acontecer. A dor é o conhecimento a correr para preencher uma lacuna. Não sabiam que o móvel estava ali no escuro, mas graças à dor, agora sabem. Pedro pensava que estava pronto para morrer por Jesus. Estava confiante. Mas os acontecimentos daquela noite, quando negou Jesus três vezes, mostraram que havia uma lacuna no seu conhecimento. Entre quem pensava que era e quem realmente era. E essa foi uma lição dolorosa para Pedro. Mas Pedro escolheu aprender com isso. Ele não deixou que os erros dessa noite o definissem. Não foi o fim da sua história. Foi o início da sua história. Depois de Jesus ressuscitar dos mortos, veio até Pedro e restaurou-o. Levantou-o, disse-lhe: "Ainda não terminei contigo." E Pedro tornou-se um dos pilares da igreja primitiva. Testes falhados podem ensinar-te lições importantes, se escolheres aprender e crescer com eles. Tinha 19 anos quando fui para a universidade. Só recentemente me tinha tornado crente, mas achava que estava pronto e era maduro o suficiente para estar sozinho. Por isso, mudei-me para essa universidade e não conhecia ninguém lá. Vivi com três rapazes que gostavam de festas. E durante os primeiros dois meses, fui forte. Mantive-me firme. Havia festas no nosso apartamento, mas eu não participava. Mas então, tive um dia decepcionante no meio de uma semana decepcionante. E quando cheguei a casa, já estava a decorrer uma festa no nosso apartamento. E num momento de fraqueza, acabei por juntar-me a eles. E esse dia transformou-se numa semana. Essa semana tornou-se num mês. Esse mês num semestre. As minhas notas na escola eram más e eu sentia-me miserável. Os rapazes com quem vivia eram simpáticos, mas não éramos realmente amigos. E eu sabia que as minhas decisões e estilo de vida não agradavam ao Senhor. Tinha falhado no teste, por assim dizer, mas também aprendi algo muito importante com essa experiência. Ainda não era um crente suficientemente maduro para estar sozinho. Precisava de ter amigos à minha volta que me direcionassem para Cristo. E isso levou-me a transferir de volta para a universidade perto da minha casa. De volta para os meus amigos cristãos que me apoiaram e ajudaram. E por causa dessa decisão, estou aqui convosco hoje. Testes falhados podem ensinar-te lições importantes, se escolheres aprender e crescer com eles. Talvez recentemente tenhas percebido esse vazio na tua vida, entre a pessoa que pensavas ser e a pessoa que és realmente. O vazio entre: "Senhor, morrerei por ti", e "não conheço esse homem", como vimos com Pedro.
Não és tão forte como pensavas. Não consegues acreditar que tomaste algumas decisões que tomaste. Pensavas que tinhas o que era preciso. Pensas, como cheguei a este ponto? E isso dói. É doloroso. Mas não é o fim da tua história. Deus está a tentar ensinar-te algo. Vais ouvir? Vais crescer com isso? Vais aprender? 14.1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus percebe o ambiente. Os discípulos estão desanimados. Judas acabou de sair. Jesus disse a Pedro que ele o negaria. E disse aos discípulos que ia deixá-los enquanto caminhava para a cruz.
Os discípulos estão tristes. Os seus corações estão perturbados. Jesus era o seu amigo, o seu mentor, o seu mestre, o seu fazedor de milagres. Eles tinham visto Jesus fazer coisas incríveis, mas também passaram tempo com Jesus a comer e a caminhar com ele. E agora Jesus diz-lhes que vai deixá-los, que tem de os deixar para cumprir o plano de Deus para a sua vida. Claro que os discípulos ficaram desanimados. Claro que estavam confusos. Claro que tiveram dificuldade em compreender essa informação. Então, como é que Jesus os encoraja? Como é que Jesus lhes levanta o ânimo? Como é que Jesus os conforta? Diz-lhes para acreditarem. Diz-lhes que, assim como acreditam em Deus, devem acreditar nele. Claro que Jesus é Deus, mas os discípulos estavam ainda a começar a compreender e acreditar nisso cada vez mais naquela altura. Jesus diz, confiem em mim, acabei de vos dar notícias difíceis, mas confiem em mim. E Jesus começa a dar-lhes, e a nós, uma imagem do céu. E depois fala-lhes sobre o céu.
2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar. 3. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver estejais vós também. 4. E vós conheceis o caminho para onde vou. Jesus descreve uma casa. Ele diz que na casa do seu pai há muitas moradas, e essas moradas são para aqueles que creem em Jesus Cristo. Isto não é um hotel com quartos aleatórios que poderiam ser para qualquer pessoa. Não, isto é uma casa. Jesus diz que preparou uma morada para eles e, quando vier novamente, levará os seus discípulos e todos os que creem nele para esses lugares que preparou para eles, onde Jesus estará também.
Agora, claro que Jesus está a falar um pouco de forma metafórica aqui em João 14 sobre o céu. Mas a verdade mantém-se. Jesus está a dizer aos seus discípulos e está a dizer-nos a nós que não somos apenas hóspedes num hotel onde todos os quartos são iguais e tudo parece frio e impessoal. O céu não é assim. O céu é como voltar para casa. Voltar para uma casa onde há um quarto com o teu nome. Um quarto preparado especificamente para ti, onde o próprio Jesus nos leva até esse quarto e te mostra como é um lugar preparado especificamente para ti. É assim que é o céu. Foi assim que Jesus o descreveu.
Por vezes, a ideia que as pessoas têm de entrar no céu é mais influenciada por filmes ou livros do que pela Bíblia. Por isso, algumas pessoas imaginam entrar no céu como tentar entrar numa discoteca,
como nesta imagem. Imagina uma fila longa e todos estão nervosos porque não têm a certeza se vão ser deixados entrar. Entretanto, estes VIPs continuam a passar para a frente da fila e a entrar. Finalmente, chegas à frente e estás a falar com o porteiro. Ele não sorri. Ele não te cumprimenta. Apenas te pergunta qual é o teu nome e começa a procurar na sua lista. E tu não tens a certeza se vais ou não conseguir entrar. É assim que algumas pessoas pensam sobre entrar no céu. Talvez até alguns cristãos pensem desta maneira. Há sempre uma fila de pessoas à espera. Não é pessoal e definitivamente não é acolhedor ou convidativo. Mas essa não é a imagem que vemos aqui em João 14. Jesus não fala de haver uma fila de espera longa. Jesus não diz que os seus crentes vão estar nervosos. Jesus não diz que os seus discípulos vão estar ansiosos a dizer, será que vou conseguir entrar? Não, essa não é a imagem e todo. A imagem do céu é Jesus a levar-te pessoalmente para a sua casa, a levar-te pessoalmente ao lugar que ele preparou para ti, para que tu e eu possamos estar com ele para sempre. Não há intermediários. Não há nenhuma recepção onde tenhas de passar primeiro. Não é um hotel frio, é uma casa acolhedora, cheia de amor e de relações profundas. Não existe medo nesta casa. Não existe ansiedade. É acolhedora e pessoal. Os discípulos estavam desanimados, mas Jesus lembrou-os de que esta vida não é tudo o que existe. E que temos uma esperança futura muito melhor do que alguma vez poderíamos imaginar. Jesus disse-lhes que se importava profundamente com eles, o suficiente para lhes preparar um lugar na casa do seu Pai. Jesus relembrou-os acerca do céu para os encorajar. E penso que o céu também deve ser um encorajamento para nós à medida que enfrentamos as incertezas da vida. Este mundo pode dar-nos murros no rosto. Este mundo pode partir-te o coração. O sofrimento, a dor, muitas vezes pode parecer quase insuportável. Mas Jesus diz-nos, acredita em mim, confia em mim. Não me esqueci de ti. Vou voltar para te buscar. Vou voltar para te levar para casa. Tenho um lugar especial só para ti. E podemos estar juntos para sempre. A reserva está feita. Há um quarto com o teu nome. Não será cancelada. Podes não saber onde vais viver no próximo mês. Podes não saber onde vais viver no próximo ano. Mas podes saber onde vais viver para sempre. Disse que o lar é onde está o coração, e deve sempre lembrar-te que o céu é o teu verdadeiro lar, porque é lá que está Jesus. O céu é céu, porque é lá que Deus habita, e ele tem um lugar preparado só para ti. Não é incrível? Mas os discípulos ainda têm perguntas.
5. Tomé disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Tomé tem duas perguntas. Onde e como?
Jesus disse no versículo 4 que eles sabem para onde ele vai. Mas Tomé diz, eu não sei para onde vais. Como posso saber?
Como vimos na semana passada, muitas vezes Jesus fala figurativamente, mas os discípulos entendem-no literalmente. Nós temos o privilégio do tempo. Podemos compreender plenamente o que Jesus quis dizer, porque estamos deste lado da sua morte e ressurreição. Mas os discípulos ainda estão limitados na sua compreensão de tudo.
com o tempo, vão compreender melhor. Mas Jesus responde-lhes na mesma. E no versículo 6, Jesus diz uma das coisas mais provocadoras que alguma vez disse enquanto esteve na terra.
6. Jesus disse-lhe, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 7. Se me tivesseis conhecido, também conheceríeis meu Pai. A partir de agora já o conheceis e já o vistes. Tomé perguntou, Como podemos saber o caminho? Jesus diz, Eu sou o caminho. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é o caminho para Deus. Ninguém vem a Deus, o Pai, senão por Ele.
Talvez já tenhas ouvido falar do sistema de crença chamado universalismo. Basicamente, é a ideia de que todos irão para o céu, independentemente do que acreditam ou em quem acreditam. Esta é a ideia da frase Todos os caminhos levam ao topo da montanha. Significa que, no fundo, não importa realmente no que acreditas, porque no final tudo correrá bem para todos. Embora isso possa soar agradável, não encontrarás essa ideia na Bíblia, porque Deus preocupa-se com quem adoras. Isso é importante para Deus. Nos 10 mandamentos, Deus disse que não terás outros deuses além dele. E Jesus diz que ele é o caminho para o céu. Jesus é o caminho para Deus. Ele não é um caminho, como se houvesse outros caminhos, mas sim o caminho. A salvação não se encontra em nenhum outro nome. Existem muitas religiões no mundo. Existem muitos sistemas de crenças. Existem muitas visões do mundo. Mas só porque existem muitas religiões, isso não significa que sejam todas iguais. E isso não significa que uma delas não seja verdadeira.
Alguém poderia ouvir as palavras de Jesus e dizer isso é intolerante. Como pode Jesus afirmar ser o único caminho para o céu? Mas não é intolerante se for verdade. E na verdade, é um ato de amor que Jesus não esteja a esconder o caminho para Deus, mas que esteja abertamente a dizer às pessoas como chegar a Deus. Esta semana, a época de futebol do nosso filho começou novamente, o que significa que ele tem treinos 3 noites por semana. É do outro lado da cidade. Por isso é mais prático ele apanhar o elétrico para o treino. E ele agora já tem idade suficiente para acharmos que consegue fazê-lo sozinho. Ora, há muitos elétricos que passam por esta paragem. Achas que lhe disse, não importa que elétrico apanhes, todos os elétricos te levam ao treino de futebol? Claro que não. No primeiro dia fui com ele, expliquei-lhe tudo e mostrei-lhe o que fazer. No segundo dia, a minha mulher deixou que fosse ele a orientar-se enquanto ela o seguia. E na sexta-feira, ele foi sozinho. E a partir desta paragem de elétrico aqui, há apenas um elétrico que o leva ao treino de futebol. O elétrico número 5.
E por isso, durante toda a semana, perguntei-lhe, qual é o elétrico que te leva ao treino? Qual é o elétrico que te leva ao treino? Qual é o elétrico que te leva ao treino? Só há uma resposta, o número 5. Há muitos elétricos diferentes que passam por aquela paragem, mas só um leva para onde ele quer ir. Os outros elétricos levam-no para muitos outros lados. Jesus não veio dizer que ele é um caminho, mas sim que é o único caminho para Deus. É através dele. Não só ele é o caminho, ele é a verdade. Jesus não é apenas favorável à verdade. Jesus é a verdade. Hoje vivemos num mundo cheio de confusão.
Num mundo em que as pessoas não sabem em quem confiar. As pessoas confiam menos nas instituições. As pessoas confiam menos nos meios de comunicação. As pessoas confiam menos em quem ocupa posições de poder.
Diz-se que vivemos numa era pós-verdade. E o que querem dizer com isso é que, para algumas pessoas hoje em dia, os factos já nem sequer importam. Antigamente, duas pessoas podiam debater um assunto, mas, no final, os factos prevaleciam. No nosso mundo de hoje, há pessoas que simplesmente ignoram os factos, ignoram a verdade.
Mas Jesus vem e não só diz que conhecerás a verdade sobre ele e que essa verdade te libertará. Mas Jesus diz que ele é a verdade. Não só podes confiar nele, como ele é a própria verdade encarnada. Podes construir a tua vida sobre ele. Jesus disse uma vez, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Num mundo cheio de confusão, Jesus diz, podes confiar em mim. Podes construir a tua vida sobre mim. Se me ouvires e me obedeceres, o teu alicerce permanecerá de pé quando vierem as tempestades da vida. A chuva cairá, o vento soprará, mas a tua casa não cairá, porque foi construída sobre Jesus.
Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que o pecado trouxe a morte e a separação de Deus. Jesus veio não só para morrer pelos teus pecados, mas para te dar a vida abundante que só Ele pode oferecer. Estávamos mortos nas nossas transgressões, mas Deus deu-nos vida em Cristo. Normalmente, quando lemos o versículo 6, falamos sobre a exclusividade de Jesus Cristo, por todas as razões que acabei de mencionar. E isso é verdade. Mas ao pensar neste versículo esta última semana, não acho que seja apenas um versículo para discussões e debates apologéticos. Penso que também é um versículo destinado a nos encorajar. Talvez, por vezes, quando vais para algum lado e sentes que talvez te tenhas perdido, pegas no telemóvel para verificar o caminho. Abres o Google Maps para veres onde estás em relação ao sítio para onde queres ir.
E é sempre uma ótima sensação ver aquele ponto azul a seguir a linha azul até ao teu destino. É uma grande sensação saber que não estás perdido, mas que estás no caminho certo para o teu destino. É encorajador saber que estás a ir na direção correta. Deixa-me encorajar-te esta manhã. Se depositaste a tua esperança e confiança em Jesus Cristo, estás no caminho certo. Ele é o caminho. Ele é o bom pastor. Nada te falta. Ele tem um propósito e um plano para a tua vida.
Pode parecer que o teu ponto azul está a mover-se por todo o mapa, mas se Jesus é o teu Senhor, então podes confiar que Ele te está a guiar na direção certa. podes confiar que, independentemente do sítio para onde esse ponto azul da tua vida vai no mapa, estás no caminho certo em Jesus Cristo. Ele é a vida, Ele é a verdade e Ele é o caminho.
8. Filipe disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe não faz uma pergunta aqui, mas o seu comentário mostra que ainda não compreende tudo plenamente. Jesus acabou de explicar que ele é o caminho para Deus Pai, mas Filipe parece saltar por cima do que Jesus disse e afirma. Jesus, mostra-nos Deus Pai e isso chega-nos. Talvez Filipe quisesse que Jesus lhes mostrasse uma manifestação física de Deus, como a sarça ardente para Moisés ou por meio de um sussurro como Elias na caverna. Se pudessem ver apenas um sinal, então ficariam satisfeitos. Isso seria suficiente para eles. 9. Jesus respondeu-lhe. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como é que dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por minha própria autoridade, mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza as suas obras.
Jesus diz a Filipe,
temos andado juntos durante 3 anos, mas tu ainda não compreendes.
Jesus está a dizer que não precisas de uma sarça ardente ou de um sussurro na caverna, porque já me viste, passaste tempo comigo, viste as obras poderosas que realizei, viste Deus Pai a agir através de mim. Por outras palavras, Jesus diz, viste-me a mim, por isso viste Deus em ação. Deus Pai habita em Jesus, e Jesus habita nele. Jesus é a imagem do Deus invisível. Toda a autoridade no céu e na terra foi-lhe dada. A Bíblia diz que há um só Deus, mas que esse Deus existe em 3 pessoas. Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. São um em essência e um em substância, mas são distintos uns dos outros. Penso que estes versículos captam bem ambas as verdades. Jesus não é Deus Pai, mas Jesus é Deus. E tens de lidar com isso.
O autor C.S. Lewis disse uma vez de forma muito conhecida que não se pode dizer que Jesus foi um bom mestre, mas que não era Deus em carne. Não se pode afirmar que Jesus foi um mestre simpático que disse algumas coisas sábias, mas ao mesmo tempo dizer que ele não era Deus. Por quê? Porque em versículos como este, Jesus está a afirmar que é Deus. Lewis disse que por causa disto, tens de decidir o que acreditas acerca de Jesus. Ou ele era um mentiroso, ou um louco, ou o Senhor. Ou mentiu quando disse que é Deus. Ou Jesus era louco e estava fora de si quando disse estas coisas. Ou Jesus é realmente o Senhor. Ele é quem disse ser. Portanto, quando lês estes versículos de João 14, em que categoria colocas Jesus? Está ele a mentir? Está ele louco? Ou é ele o Senhor? Quem dizes tu que ele é? Não se pode ser neutro em relação a Jesus. Em que é que tu acreditas?
11. Acreditai-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não, acreditai por causa das próprias obras.
12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus diz: acreditai no que vos estou a dizer. Eu permaneço no Pai, e Ele permanece em mim. Mas se não conseguirdes compreender isto, pensai nas obras que tenho feito. Acreditai no que vistes que fiz, Filipe. E provavelmente os outros discípulos estavam a ter dificuldade em entender tudo isto. Jesus percebe e diz: ok, se ainda não conseguem compreender isto, pensem nas obras que me viram fazer. Pensem quando alimentei 5.000 pessoas e 4.000 pessoas. Pensem quando ressuscitei Lázaro dos mortos. Pensem quando transformei água em vinho. Mas depois, Jesus eleva a fasquia, no versículo 12, ao afirmar que aqueles que creem nele farão ainda coisas maiores quando ele partir.
Agora, poderás perguntar, como é possível superar os milagres de Jesus?
Como é possível superar andar sobre as águas? Como é possível superar a ressurreição? Não penso que Jesus esteja a falar de fazer coisas mais espetaculares do que ele, como se fosse uma competição. Penso que Jesus está a dizer que os discípulos e a igreja farão obras maiores em alcance e escala. Jesus ensinou e agiu principalmente na região de Israel. Mas os discípulos levariam a sua mensagem aos gentios, por todo o Império Romano e, eventualmente, até aos confins da Terra. Jesus investiu principalmente nos 12 discípulos, mas quando o Espírito Santo veio, 3.000 pessoas foram acrescentadas num só dia. E continuamos hoje a fazer estas grandes obras que Deus preparou de antemão para que tu as faças. Fazemo-o através do poder do Espírito Santo e falo-emos em nome de Jesus. Últimos versículos. 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
É útil ler estes versículos no contexto de João 14.
Normalmente, estes versículos são lidos isoladamente. Alguém cita o versículo 14 e diz: tudo o que pedires em nome de Jesus, Deus fará. Foi isso que Jesus disse. Mas é importante lembrar o contexto. Que Jesus está a descrever a autoridade que Deus lhe deu aos discípulos. Fora do contexto, poderias ler este versículo e pensar: Deus vai dar-me tudo o que eu quiser, desde que eu diga em nome de Jesus. Como se fosse uma espécie de fórmula mágica, digo o que quero, mais nome de Jesus, igual Deus vai dar-mo. Mas será isto o que Jesus está a dizer aqui? Está Ele a dar-nos uma fórmula mágica? Está Ele a dar-nos um super impulso na oração? Se eu orar, Senhor, dá-me um Lamborghini novo em folha, em nome de Jesus, significa isso que Deus tem a obrigação de me o dar? Não é esse o objetivo aqui. Jesus não nos está a dar palavras mágicas para ajudar a impulsionar as nossas orações. Naquela época, Jesus era um nome bastante comum. Portanto, não há nada de mágico na combinação de letras, por mais vezes que a digas.
Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome. Quando oramos em nome de Jesus, estamos a lembrar-nos do seu caráter e natureza. Quando oramos em nome de Jesus, lembramo-nos
da sua autoridade, dada a ele pelo Pai. Quando oramos em nome de Jesus, é para que ele seja glorificado. Em outras palavras, quando oramos em nome de Jesus, estamos a pensar em tudo aquilo que Jesus é e representa. A sua bondade, a sua graça, a sua sabedoria e a sua vontade, pessoalmente. Gosto de terminar as minhas orações dizendo, em nome de Jesus, amém. Porquê? Será porque preciso de acrescentar em nome de Jesus para que Deus responda a todas as minhas orações? Não. Gosto de terminar as minhas orações em nome de Jesus como uma forma de dizer, Deus, ouviste todos os meus louvores e ouviste todos os meus pedidos. Submeto-os humildemente a ti, sabendo que sabes o que é melhor para mim. Tu és um bom Pai, enviaste o teu Filho para morrer por mim, para que eu possa viver. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Se glorificado. Amém. Como diz um autor, a oração confiante em nome de Jesus, de acordo com a sua vontade, será atendida, e quando essa resposta vier, Deus será glorificado. Assim, nestes versículos, Jesus diz-nos para onde vamos, que temos um lar no céu à nossa espera. Nestes versículos, Jesus diz-nos como lá chegar, através da fé e confiança nele. Mas nestes versículos, Jesus não responde à pergunta, quando lá chegaremos? Quando é que ele voltará? Muitas vezes, essa é a nossa maior dúvida. Quando?
Fizeram-se estudos que mostram que as pessoas esperam com mais paciência se souberem quanto tempo terão de esperar. Por isso, se um comboio está atrasado, mas as pessoas são informadas de que chegará dentro de 30 minutos, têm maior probabilidade de esperar pacientemente. Conseguem esperar porque sabem quanto tempo a espera vai durar. Quando não sabem quanto tempo vão esperar, é aí que ficam nervosas e impacientes. Penso que é por isso que durante séculos, os cristãos têm especulado e se têm questionado sobre quando exatamente Jesus irá regressar. Livros sobre o fim dos tempos vendem sempre muito bem, porque queremos a resposta à pergunta quando. Se soubéssemos exatamente quando Jesus vai voltar, então poderíamos ser mais pacientes. Se tivéssemos algum tipo de contagem decrescente, então poderíamos ficar mais calmos. Mas não sabemos o dia nem a hora. Jesus não nos deu detalhes específicos. Ele apenas disse, eis que venho em breve. E nós queremos perguntar, quão em breve? Daqui a um ano? Daqui a 10 anos? Daqui a 1000 anos? Daqui a 1 milhão de anos? E Jesus responde, em breve. Já chegamos? Não. Mas confia que estás no caminho certo em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Já chegamos? Não. Mas confia que o teu lar no céu está à tua espera. Ele preparou um lugar só para ti. Está reservado, está limpo. E o pequeno almoço só pode ser incrível. Já chegamos? Não. Mas até que esse momento chegue, vai e faz as obras maiores que Deus preparou de antemão para tu realizares. Há coisas esta semana que Deus te chamou a fazer. Há conversas esta semana para as quais Deus te preparou. Já chegamos? Não. Por isso, continua a orar em nome de Jesus Cristo. Pede, procura,
bate, dá graças, confessa, adora. Já chegamos?
Não.
Mas estás a caminho, estás na direção certa.
Esse ponto azul está a mover-se, e segue pelo caminho certo.
Servimos um Deus que está no controlo. Temos um Salvador a quem foi dada toda a autoridade. Não sejas um condutor do banco de trás, sempre a tentar controlar tudo. Apenas põe o cinto de segurança, olha pela janela e aproveita a viagem. Porque quando confias no Senhor de todo o teu coração, Ele pode levar-te a lugares que nunca poderias imaginar.